sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é quinta-feira, 27 de abril. Aqui em Washington temos 25 graus centígrados lá fora. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora nesta edição da Voz da América dedicada a Angola. E na hora seguinte haverá notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade: dois militares norte-americanos morrem no Afeganistão em combates com guerrilheiros do grupo extremista Estado Islâmico. No Quênia, a principal aliança da oposição escolhe candidato às eleições de 8 de agosto. Tropa de choque da polícia francesa entra em confronto com apoiantes dos dois candidatos presidenciais. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola, como disse anteriormente. Vamos então lembrar algumas notícias que nós iremos tratar mais à frente. Ministério da Educação e Sindicato dos Professores de Angola reúnem-se, mas não chegam a acordo e a greve vai continuar.
Há províncias realmente onde as reações musculares surtem e a desinformação surtem algum efeito negativo, mas em princípio mantém-se patente a unidade dos trabalhadores à volta da causa.
Eleições em 23 de agosto, analistas defendem que devem decorrer em paz e pedem que os políticos não recorram ao discurso da guerra.
É um apelo que faço tanto aos saudosistas da guerra, para que não tenham linguagem que nos leve a retornar a este mal.
Fique então ligado com a Voz da América para ouvir estas e outras notícias já a seguir. Mas quando são 13 horas e 2 minutos aqui em Washington, vamos atualizar a informação com hoje a colaboração do Amancio Miguel.
A tropa de choque da França entrou em confronto com jovens no centro de Paris nesta quinta-feira, quando uma manifestação contra a candidata presidencial da extrema-direita Marine Le Pen e seu rival de centro, Emmanuel Macron, tornou-se violenta. A polícia reagiu com gás lacrimogéneo depois de jovens mascarados terem tirado garrafas nas proximidades de uma marcha de cerca de 500 alunos do ensino secundário. Os polícias também usaram gás lacrimogéneo contra manifestantes em Rennes, cidade do oeste francês, onde cerca de 2 mil estudantes do ensino médio e universitário e ativistas da extrema-esquerda realizavam uma passeata. Em Paris, estudantes bloquearam as entradas e realizaram manifestações relacionadas à eleição em cerca de 20 escolas de ensino médio com o lema «Nem Le Pen, nem Macron», os dois candidatos.
O presidente americano manifestou otimismo em que os Estados Unidos, o Canadá e o México possam renegociar um acordo comercial que o Washington considera melhor porque, ele diz, Donald Trump é injusto o atual NAFTA. A afirmação foi feita no curso do encontro com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, há momentos aqui em Washington. A Casa Branca referiu que Trump informou por telefone o presidente mexicano Enrique Peña Nieto e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau de que os Estados Unidos vão renegociar o acordo.
O Pentágono diz que dois membros das Forças Armadas Americanas foram mortos e o outro contraiu ferimentos durante o ataque contra militantes do grupo Estado Islâmico na sua base do leste do Afeganistão. Segundo uma declaração militar norte-americana, os soldados realizavam uma operação com as forças de segurança afegãs quando foram atacados na noite de quarta-feira. A luta contra o Estado Islâmico é importante para o mundo, mas infelizmente não é sem sacrifício, disse o general John W. Nicholson, comandante das Forças Americanas no Afeganistão.
A principal aliança da oposição do Quênia anunciou hoje a escolha de Raila Odinga como seu candidato presidencial às eleições de agosto. Odinga, de 72 anos, irá enfrentar o presidente Uhuru Kenyatta, que procura o segundo mandato de 5 anos. Em 2013, Uhuru, filho do primeiro presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, ganhou por 50,07%. Odinga disse que o processo foi fraudulento.
O Quênia e a Etiópia têm usado força excessiva contra civis somalis em resultado das operações para pôr termos ataques através da fronteira por parte do Al-Shabaab, segundo um relatório interno das agências de ajuda que operam na Somália. O documento obtido pelo Serviço Somali da Voz da América diz que o Quênia efetuou desde junho de 2015 dezenas de ataques aéreos contra comunidades rurais na região de Gedo. O documento indica que a Etiópia enviou uma força paramilitar ao longo da fronteira para remover pastores que tinham se instalado numa zona entre a Somália e a Etiópia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos chegou hoje a Luanda para analisar a situação na República Democrática do Congo, República Centro-Africana e o Burundi. Said Djinit tem encontros agendados com os ministros das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e de Defesa, João Lourenço. Ele diz que Luanda Angola é um país bastante importante na região e lembrou que o país acolheu uma cimeira regional de acompanhamento do Acordo de Addis Abeba em outubro. Entretanto, no terreno, o Ministério da Educação voltou a reunir-se com representantes do Sindicato Nacional de Professores. O sindicato esse decretou uma greve que começou na passada terça-feira e que irá até o dia 5 de maio. Ambos não chegaram a acordo e os docentes continuam em greve. Entretanto, hoje, professores que aguardam a sua inclusão no quadro manifestaram-se em frente ao Ministério da Educação em Luanda, como nos conta o Coca Mucuta.
No terceiro dia da greve dos professores, vários docentes admitidos no concurso público de 2014, mas que continuam fora do quadro, manifestaram-se em frente do Ministério da Educação em Luanda, exigindo o devido enquadramento. Um dos professores que falou sobre o anonimato afirma que apenas 490 entraram para o quadro, enquanto 3.600 encontram-se desempregados.
Estamos a reivindicar alguns os nomes que não saíram, na sua maioria, não saíram. Estamos aqui em direção à Ministério da Educação, a fazer uma reivindicação sobre os nossos nomes que não saíram. Estamos em frente ao Ministério da Educação. Já tentamos entrar, mas fomos expulsos pela autoridade, pela polícia. Não tem nada a ver com a greve do professor, veio da seleção do professor de 2014, do concurso público.
A greve dos professores continua. E assim será até dia 5, caso não houver acordo. Na terça-feira, o secretário provincial do SIMPROF em Luanda, Fernando Laureano, foi detido por 2 horas pela polícia por ordem do diretor municipal da educação de Kakwaku. Numa ronda efetuada hoje por várias escolas de Luanda, a Voz da América constatou que muitas escolas não estão a realizar as provas, enquanto noutras os exames são controlados com a ajuda de seguranças e funcionários de limpeza. Em Viana, por exemplo, o coordenador do turno da manhã na escola 5109 foi flagrado a dar aulas em 14 salas, nas quais colocavam apenas sumários e conteúdos no quadro. Manuel de Vitória Pereira, vice-presidente do SIMPROF, garante que, mesmo com as ameaças, os professores continuam a resistir, enquanto outros trabalham forçados pelas autoridades. Pereira diz que a adesão à greve situa-se entre 60% e 90%, dependendo de cada província.
Há províncias realmente onde as reações musculares surtem e a desinformação surtem algum efeito negativo, mas em princípio mantém-se patente a unidade dos trabalhadores à volta da causa.
O sindicalista afirma que ontem o Ministério da Educação voltou a reunir-se com a comissão negociadora, mas não chegaram a acordo. A greve para Manuel Vitória Pereira só será cancelada quando houver um acordo. Lembro que o Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SIMPTENO, convocou para amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas, uma marcha em apoio à greve dos professores convocada pelo SIMPROF, compartida no cemitério da Santana até ao largo das escolas em Luanda, na qual vai pedir um maior envolvimento da sociedade na luta dos docentes. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E continuamos a acompanhar a greve dos professores. No Namibe, o SIMPROF fala numa adesão à volta dos 30% e acusa as autoridades governamentais da província de tudo fazerem, por uma vez mais, inviabilizar a reivindicação dos professores, retirando, por exemplo, os cartazes das escolas. O sindicato marcou uma reunião para sábado a fim de tentar angariar o maior envolvimento dos professores, como nos conta o Armando Chicoca.
O sindicalista Martinho Ganga, falando para a Voz da América, disse, no entanto, que as autoridades governamentais da província do Namibe tudo fazem para, uma vez mais, inviabilizar a reivindicação dos professores, retirando os cartazes nas escolas.
Apenas permaneceram em algumas escolas 20 minutos, 15 minutos, os diretores arrancaram algumas escolas, alguns subdiretores, outras escolas mandaram um guarda, outro professor, que arrancaram essas cartazes. E do ponto de vista da greve, podemos dizer que alguns professores naturalmente aderiram, por aí volta de 30%, e então, mas a nossa preocupação vai necessariamente nessa altura na violação da lei, porque nenhum diretor, não é, apesar de ter de cumprir com a orientação do diretor provincial, então nessa altura significa que estamos perante a violação da lei.
O Simprof quer o envolvimento de todos os professores. Por isso mesmo, um encontro com toda a classe docente deverá ter lugar no próximo sábado na escola Elder Neto. O sindicalista esclareceu ainda que os ministros das Finanças, da Educação e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social mentiram ao presidente da República no que diz respeito ao cumprimento do pagamento dos subsídios constados no decreto 16/2000, de 10 de março, que capeia o pagamento dos subsídios na ordem de 100% aos docentes não universitários da classe de exames, apenas uma vez durante a época de exames finais.
O Ministério da Educação, das Finanças e da Pensa, o Ministério da Administração, o Ministério Público do Trabalho e Segurança Social, enviaram esse documento ao Presidente da República que tem pago esse subsídio. Outro subsídio também que colocaram que tem pago é o subsídio dos agentes biológico, físico e químico, que são 5%. Esses subsídios nunca foram pagos a nenhum professor. Os ministros mentiram o presidente da República. Se o ministro da Educação, então ele sabe que não, nunca pagou a ninguém, devia pedir demissão.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E do Namibe vamos até o Malange, nessa ronda pelas províncias. Em Malange, as aulas estão praticamente paralisadas, com alguns focos de abstinência de determinados diretores de escolas e também estritas a algumas igrejas. Nos primeiros dias de greve, a adesão rondou os 98%, de acordo com o secretário-geral provincial do Sindicato Nacional, Graça Manuel, que acusa o diretor-geral do Centro Pernovicitário de sonegar o comunicado da greve como forma de pressionar os docentes a não lecionarem ou não aderirem à greve.
O diretor-geral do Centro Pré-Universitário, Nicolau Gomes Spencer, sonegou o comunicado da greve do Simprof para pressionar os docentes a lecionarem. O mesmo aconteceu com a Escola 130 da Comissão do Bairro Canambua. A interrupção das aulas no segundo dia consecutivo levou o primeiro secretário provincial do MPLA, Norberto Fernando dos Santos, a reunir-se com alguns professores, membros do Partido dos Camaradas, com os quais apelou o retorno às aulas. Ante a amputação do ano letivo 2017, numa altura da realização das avaliações e prova de professor, Norberto Fernando dos Santos, na qualidade de governador de Malange, encontrou-se esta quarta-feira com a direção do Simprof na região. O secretário-geral provincial do Sindicato Nacional de Professores de Malange, Graça Manuel, disse que o chefe do executivo foi informado sobre as cláusulas que levaram à realização do segundo ciclo de greve geral. As escolas de Malange vão continuar encerradas até ao próximo dia 5 de maio.
Provavelmente que o senhor governador tivesse recebido uma informação em relação àquilo que é a decisão sobre esta greve, mas que o secretariado provincial deu informações sucintas relativamente às causas que levaram à segunda ronda da greve. E nessa altura a greve continua porque não temos qualquer satisfação em relação aos pontos apresentados.
O governo de Malange, num comunicado à imprensa, diz ter registrado com preocupação certa tendência de paralisação das aulas no ensino geral por parte de alguns professores de determinadas escolas da cidade de Malange. Esta pretensão surge na sequência de uma atitude lamentável do Sindicato dos Professores, Simprof, que quer, a todo custo, comprometer o ano letivo 2017. Lê-se no comunicado em que exorta os pais e encarregados de educação para encaminhar os filhos ou educando à escola para que ninguém fique sem as respectivas avaliações ou provas do professor. Refere o governo da província de Malange, Isaías Torres de Malange, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Assim terminamos a nossa ronda pelas províncias. Falamos de outro assunto, as eleições no dia 23 de agosto em Angola. Falamos com alguns analistas sobre as eleições. Eles pedem aos políticos que se abstenham de discursos eivados de recalcamentos do passado ou que possam promover o medo e a vingança. Defendem que as eleições devem decorrer num ambiente de paz e tranquilidade. O Verão Rodrigues, em Luanda, falou com dois analistas.
O padre Belmiro Xistenguete, membro da Comissão de Justiça, Paz e Migrações da CIAST, considera que as eleições devem se constituir numa festa para todos. O sacerdote católico diz que os candidatos dos diferentes partidos políticos devem ser, em primeiro lugar, os promotores da paz e da democracia, dando ao povo o poder de escolher os seus representantes nas instituições do Estado.
O povo tem a liberdade de escolher aqueles que julga melhores para que sejam seus dirigentes. Portanto, festa da democracia. E quando se fala de reconciliação em Angola, temos de ter a noção de que o ponto de partida que deu a paz a Angola foi o 4 de abril de 2002. O julgamento da história de Angola, nesse processo democrático, tem que ter em conta o dado de que já ultrapassamos a guerra, todo aquele passado sombrio que nos custou dor e luto, e que queremos um país novo, um processo novo. Ninguém segura nos males da guerra para justificar a sua ambição do poder hoje, porque a guerra matou de ambos os lados, mas a paz pode construir uma Angola melhor. É um apelo que faço tanto aos saudosistas da guerra, para que não tenham linguagem que nos leve a retornar a este mal.
Por seu turno, o sociólogo e docente universitário João Lucombo Zatuzola também defende que, nos seus discursos, os políticos devem evitar a violência verbal, assente na lógica de que a guerra foi alimentada apenas por um dos contendores. O académico angolano entende que os políticos não devem se auto-atribuir os louros da situação, vendo nos outros como os únicos culpados de uma página da história do país que os angolanos querem esquecer.
Evitar voltar no passado, nós é que fizemos, os outros não fizeram, eles é que mataram, nós é que estávamos a defender, não sei o quê. Não deve se auto-atribuir os louros da situação e ver nos outros como os culpados ou os infratores de uma situação que deve ser já de uma página virada. O discurso deve se virar ao que deve nos unir, o que deve encontrar forma de nos propiciar o bem-estar, a qualidade da vida, boa remuneração, criação de emprego, fomento dos investimentos. Fundo, ninguém vai fazer caça-bruxa, ninguém vai torcer pescoço aos outros. Esses são os desafios que devem ser encarados.
Refira-se que, por altura da reunião do Conselho da República, que acordou marcar as eleições para o dia 23 de agosto próximo, o presidente José Eduardo dos Santos apelou a todos, em particular aos partidos políticos e aos organismos da sociedade civil organizada, para que haja tolerância, respeito mútuo e civismo, a fim de que as eleições decorram de forma tranquila. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. E sobre as eleições ainda, e o Venâncio retomava aqui a questão do Conselho da República, o apelo do Presidente da República, e nesse encontro foi dito que estão criadas todas as condições para que as eleições decorram tranquilamente em Angola, incluindo o fator de segurança. Mas em Benguela, a terceira praça eleitoral do país depois de Luanda e Uila, parece que a polícia alerta para a falta de agentes da ordem pública. O João Marcos traz-nos esta realidade aí em Benguela.
Com 848 mil eleitores, uma cifra suplantada apenas por Luanda e Uila, a província de Benguela espera reforçar a capacidade técnica e humana para o pleito do próximo dia 23 de agosto. Na hora da advertência, o comandante provincial da polícia e delegado do interior, Elias Dumbo Livulo, refere que o compromisso com a tranquilidade e segurança não deve ser condicionado.
Temos esperança de que os órgãos superiores nos vão ajudar, quer no aumento do efetivo, como também no aumento da técnica. Enquanto esses meios e o aumento do efetivo não chegam, então temos que utilizar os meios e os homens que nós temos de forma inteligente. Temos dito de que não somos fortes em todos os sítios, por isso temos que escolher prioridade. A missão que nós escolhemos é garantir a estabilidade, a segurança.
Olhando para as várias garantias deixadas após a reunião do órgão de consulta do Presidente da República, o ativista José Patrocínio fala em aparente paradoxo, mas prefere realçar a inexistência de um plano para a prevenção de conflitos.
É uma responsabilidade da CNE, mas até agora não existe um programa concreto de educação cívica. E, portanto, antes de ter polícia para poder limitar alguns conflitos, devia haver prevenção. Então, quer dizer que não estão criadas as condições no sentido da prevenção. Principalmente os partidos políticos continuam com mensagens agressivas, a fazer, portanto, a dar maus exemplos à população, constantemente a condenarem-se uns aos outros, a fazer referências às guerras. Em relação à questão da polícia, obviamente que são outros 500, não é? Portanto, é necessário, obviamente, haver número de agentes suficientes para garantir esta segurança.
O coordenador da UMUNGA, uma organização que fiscaliza a aplicação de direitos humanos, recorre ao desaparecimento de material nas eleições passadas.
É necessário, obviamente, haver segurança, não apenas para os cidadãos, mas muito concretamente em relação às mesas de voto, aos locais de eleição.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, no nosso site voaportugues.com, pode acompanhar-nos ao vivo ou então pode ver as reportagens que temos aí, vídeos e fotos e textos depois. Também estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. A referência sempre é voaportugues e quero relembrar o nosso número de contacto através do WhatsApp. É 1908. 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já amanhã, sexta-feira, o Angola Fala Só está a tempo de se inscrever. Vamos ter uma conversa interessante com um jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral sobre as eleições. Vamos, ainda mais à frente, dar mais detalhes sobre isso. Angola é o sexto país africano onde há mais riqueza per capita, com 3.600 dólares por habitante, ao passo que Moçambique é o 16º, com 800 dólares, numa lista liderada pelas Ilhas Maurícias, com 25.700 dólares. De acordo com o relatório deste ano da consultora New World Wealth, que baseia o valor da riqueza no país em função do número de habitantes, o valor dos africanos mais ricos é cerca de 10 vezes menor que na Suíça e na Austrália. Em Angola, olhando já para um país como um todo, há riqueza no valor de 75 mil milhões de dólares, tornando-se o sétimo país africano, bem acima de Moçambique, que está em 16º lugar, com 19 mil milhões de dólares. O relatório deste ano, no entanto, também olha para o número de milionários em cada país, constatando-se que existem 6.100 milionários em Angola, ou seja, pessoas com ativos superiores a 1 milhão de dólares, e 320 multimilionários em Angola também, ou seja, que têm uma riqueza pessoal superior a 10 milhões de dólares. E na informação desportiva começamos em Angola, onde a Federação de Futebol continua com os apoios suspensos por parte da FIFA em virtude de não ter apresentado resultados dos apoios anteriores. Agora, a FIFA enviou um consultor para ajudar o organismo a gerir melhor os seus fundos. Jim Hampson, consultor do programa Forward, que visa fornecer apoio financeiro, técnico e humano a todas as associações membros da FIFA e confederações, está em Angola. Ele veio a Angola para ajudar-nos a elaborar os projetos e identificar como os apoios da FIFA, que podem ser dados outra vez à Angola, podem ser aplicados. Neste momento, temos um problema sério. Os apoios da FIFA estão suspensos por não terem sido apresentados os resultados dos apoios anteriores. E nós queremos, com esta visita, desbloquear a situação, disse o presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida. Na Espanha, o Barcelona venceu ontem o Osasuna por 7-1 e continua na liderança da Liga. Mas o Real Madrid tem um jogo a menos. Entretanto, hoje, a imprensa espanhola destaca a vitória de 6-2 do Real Madrid sobre o Deportivo, com apenas um dos habituais titulares no 11 inicial, Marcelo, 3 dias depois de ter perdido em casa diante do Barcelona, num jogo em que Zinedine Zidane fez alinhar as principais figuras do plantel. O jornal Marca interroga-se se os merengues não possuem o melhor 11 suplentes do mundo, enquanto Dom Balón e o diário Gol dizem que Zidane surgiu na mira do presidente Florentino Pérez, que fez saber ao técnico que Isco, James Rodrigues e Álvaro Morata têm de jogar mais vezes. Noutras informações, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, vai renovar o contrato com o clube até 2020. O técnico que lidera a equipa ao ex-campeonato tem no seu currículo 3 campeonatos italianos, 2 taças de Itália e 2 supertaças italianas. Por seu lado, o Barcelona deverá apostar na continuidade na próxima época e confiar o cargo de treinador a Juan Carlos Unzué, atual adjunto de Luis Enrique. O portal TMW dá conta de uma conversa decisiva nas últimas horas entre Unzué, alguns jogadores e 2 elementos de direção do clube a fim de ratificar a decisão. Na NBA, o Boston Celtics e o Washington Wizards, equipa aqui da casa, ficaram ontem a 1 vitória do apuramento para as meias finais da Conferência Este da NBA. A formação dos Celtics empatou o confronto com o Chicago Bulls 3-2, com um triunfo em casa por 102-97, enquanto os Wizards passaram para a frente da eliminatória com os Atlanta Hawks, com um triunfo caseiro por 103-99. E o regresso da tenista russa Maria Sharapova, após 15 meses de suspensão por doping, provocou uma forte reação da tenista canadiana Eugenie Bouchard. É uma batuteira e penso que um batuteiro, seja em que desporto for, não deve voltar a praticar este desporto. É injusto para todos os outros jogadores que fazem as coisas de forma correta e que são verdadeiros. Creio que assim, a organização está a enviar a mensagem errada aos mais novos. Podes fazer batota e serás recebido de braços abertos, afirmou Bouchard à TRT World. Voz da América, quero então relembrar que amanhã temos o Angola Fala Só. O nosso convidado é Ernesto João Manuel. Ele é jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral. Uma oportunidade para abordarmos as eleições de 23 de agosto. E na África do Sul, celebra-se hoje o Dia da Liberdade, num ambiente de contínuos apelos para a demissão do presidente Jacob Zuma. A celebração do 23º aniversário foi marcada pela continuidade de processo de protestos. As manifestações juntaram alianças de oposição, grupos religiosos, uniões sindicais e sociedade civil. Estas manifestações têm continuidade numa altura em que o Parlamento prepara uma moção de censura contra o presidente Zuma. A Aliança Democrática já pediu ao Tribunal Constitucional que esse processo seja num sistema de voto secreto. Enquanto isso, o presidente Jacob Zuma participava numa cerimónia alusiva ao Dia da Liberdade na sua terra natal, KwaZulu-Natal. Ele disse que a data deverá servir para expressar a contribuição de cada um na construção da África do Sul e desejou um feliz dia a todos. E já está então a música com a qual vamos fechar esta primeira meia hora aqui do Voz da América, Imbamba. O cantor é o Yeye, com a participação especial de um nome bem conhecido, Bonga. Dentro de minutos estará aqui o Eduardo Ferro. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. A luta comigo, a luta contigo. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém mono muito, já mochima, menequebe. Zé no conguita, leva aí, zé no que amote. Ninguém mono muito, já mochima, menequebe. Zé no conguita, leva aí, zé no que amote. Aí, aí. A luca contigo, na estrada da Guimbia, voltamos a chegar. A luca comigo, a luca contigo, na estrada da Guimbia, voltamos a chegar. Ninguém mora muito, já mochima, menequenê. Zé no que acutalê, aí zé no que amote. Vai! Ninguém mora muito, já mochima, menequenê. Zé no conguitalê, aí zé no que amote. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. A luta comigo, a luta contigo.
estrada da Nibiru estamos a chegar. Bingi bono mudo de Amushima, Venegane. Se no conquistar, aí você me cabote. Bingi bono mudo de Amushima, Venegane. Se no conquistar, aí você me cabote.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: China não afasta a hipótese de mais sanções contra a Coreia do Norte, dois soldados americanos morrem no Afeganistão, o presidente Trump fala do novo acordo com o México e o Canadá. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do nosso emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, da produção a Doris Dodson. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias, hoje com Álvaro Lugenda.
É Eduardo Ferro, a tropa de choque na França, entrou em confronto com jovens no centro de Paris quando uma manifestação contra a candidata presidencial de extrema-direita, Marine Le Pen, e seu rival de centro, Emmanuel Macron, tornou-se violenta. A polícia reagiu com gás lacrimogéneo depois de jovens mascarados terem atirado garrafas nas proximidades de uma marcha de cerca de 500 alunos. Os polícias também usaram gás lacrimogéneo contra manifestantes em Rennes, onde quase 2 mil estudantes e ativistas da extrema-esquerda realizaram uma passeata. Em Paris, estudantes bloquearam entradas de escolas e realizaram manifestações em relação às eleições do dia 7 de maio, dizendo nem Le Pen, nem Macron.
O presidente americano, Donald Trump, manifestou otimismo de que os Estados Unidos, o Canadá e o México possam vir a renegociar um acordo comercial que Washington considera como sendo injusto para os interesses americanos. A afirmação foi feita no decurso de um encontro com o presidente argentino. A Casa Branca referiu que Trump informou pelo telefone o seu homólogo mexicano Enrique Peña Nieto e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau de que os Estados Unidos iriam renegociar o acordo.
O Pentágono diz que dois membros das Forças Armadas americanas foram mortos e outro contraiu ferimentos durante um ataque contra militantes do grupo Estado Islâmico à sua base no leste do Afeganistão. A nota afirma ainda que os soldados realizavam uma operação com as forças de segurança afegãs quando foram atacados na noite de quarta-feira. A luta contra o Estado Islâmico é importante para o mundo, mas infelizmente não é sem sacrifício, reiterou o general John Nicholson, comandante das Forças Armadas americanas no Afeganistão.
A principal aliança da oposição do Quênia anunciou hoje a escolha de Raila Odinga como seu candidato presidencial para as eleições de 8 de agosto. Odinga, de 72 anos de idade, vai enfrentar o presidente Uhuru Kenyatta, que procura o segundo mandato de 5 anos. Os dois disputaram as controversas eleições de 2013. Uhuru, filho do primeiro presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, ganhou por 50,07%. Odinga diz que o processo foi fraudulento.
O Quênia e a Etiópia têm usado força excessiva contra civis somalis em resultado das operações para pôr termo aos ataques através da fronteira por parte da Al-Shabaab, denunciou um relatório interno de agências de ajuda que operam na Somália. O documento obtido pela Voz da América diz que o Quênia efetuou desde junho de 2015 dezenas de ataques aéreos contra comunidades rurais na região de Gedo. Por sua vez, a Etiópia enviou uma força para limitar ao longo da fronteira para remover pastores e que se tinham instalado numa zona entre a Somália e a Etiópia. O Quênia já reagiu, dizendo que as suas forças apenas atacam objetivos da Al-Shabaab.
Aqui em Washington, Voz da América, uma campanha da RENAMO na província moçambicana da Zambésia para sensibilizar deslocados do conflito político-militar, incluindo refugiados do Malawi, a regressarem às origens, permitiu já o regresso de milhares de populares e membros do partido. André Batista, com mais detalhes.
Milhares de populares, além de quadros do partido que haviam se deslocado para distritos vizinhos de Morumbala, a zona que viveu a maior intensidade do conflito na Zambésia, incluindo os que se refugiaram para Malawi, regressaram nos últimos 3 meses que durou a campanha da RENAMO. Disse Abdala Ibrahim, delegado político provincial da RENAMO na Zambésia.
Depois dos apelos da própria trégua, passamos em todos os distritos a mobilizar ou a sensibilizar os nossos quadros que tinham sido obrigados a fugir nas zonas para retomar as atividades políticas e que isso está a trazer efeitos positivos. Os delegados estão a trabalhar nas localidades, no posto administrativo, nas povoações. Então, significa que derivou isso tudo de a trégua e quando nós assumimos como provinciais, como delegado provincial, passamos em todas as zonas a sensibilizar que de facto, a trégua é uma realidade. Então, já nesse preciso momento que está interagindo comigo, estamos reunidos com todos aqueles quadros dos distritos que foram propostos para integrarem nos órgãos eleitorais para as eleições de 2018 e 2019. Naturalmente, se conseguimos trabalhar com a zona de Sabe, onde havia conflito com mais intensidade em Morumbala, e as populações já regressaram, já começam a ir à Machamba, já começam a participar das nossas atividades políticas.
Contudo, apelou que a calma se mantenha, pois o povo quer ser parte do crescimento económico e social de Moçambique, adiantando que os passos até aqui alcançados nas negociações de paz são encorajadores.
Desde que houve a declaração da trégua, por unanimidade do presidente da Câmara e com colaboração efetiva do presidente, não notamos coisas amargas ao nível da nossa província. Cada vez mais encorajar e acreditar naquele projeto do presidente da Câmara que gostaríamos que o país continuasse calmo, sem amedrontar um ao outro, porque todos somos irmãos e todos cabemos aqui como um país. Essa terra nos pertence.
Da Zambésia, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar sobre Moçambique. Aqui na Voz da América, a entrega do relatório de auditoria sobre as dívidas ocultas do Estado pela consultora Kroll, que estava prevista para o dia 28, foi adiada para 12 de maio. Em comunicado, a Procuradoria-Geral Moçambicana revela que a empresa pediu esse adiamento porque decorrem ainda os trabalhos de reverificação e da competente tradução para a língua oficial portuguesa, em cumprimento dos termos de referência à auditoria internacional. Às dívidas escondidas foi uma exigência do Fundo Monetário Internacional para reatar o apoio a Moçambique, depois do FMI, do Banco Mundial e vários países terem suspenso a sua cooperação na sequência das chamadas dívidas ocultas. As dívidas ascendem a cerca de 2 mil milhões de dólares. Ainda em Moçambique, o governo moçambicano assume que a violência doméstica está a colocar em causa o respeito pelos direitos humanos num país onde 1 em cada 10 mulheres, 6, são sujeitas a maus-tratos, ofensas físicas e morais, abusos sexuais, entre outras violações. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A ministra moçambicana do Género, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, disse que a violência doméstica está a ser cometida de forma leviana e vergonhosa. Sublinhou que, para além da violação dos direitos humanos, a violência doméstica coloca também em causa a paz.
Homens e mulheres, todos somos chamados a refletir e a agir para a construção da manutenção da paz, a todos os níveis, individual, familiar, comunitária e nacional, por forma a garantir a harmonia no seio das famílias, comunidades e da sociedade, condição para o desenvolvimento.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se que o combate à violência doméstica está a ser dificultado por alguns valores culturais enraizados na sociedade moçambicana. A presidente do Fórum Nacional de Magistrados, que atua em caso de violência doméstica em Moçambique, Osvalda Joana, é desta opinião.
Somos educados para relações desiguais de género e esses princípios que nós bebemos desde a terra idade até a fase adulta influenciam na nossa maneira de ser, estar e de pensamento, independentemente depois da formação que nós possamos ter sob o ponto de vista académico.
Mas para a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Ivete Mafunja, a violência doméstica não se verifica apenas relativamente a mulheres, mas também aos homens. A jurista afirmou que relativamente a esta questão da violência doméstica há um aspecto a ter em conta.
Os tribunais, a Ordem dos Advogados, a Procuradoria não deve apenas julgar ou levar as questões para o tribunal. Nós temos a função educadora também. A Constituição da República fala, por exemplo, da função educadora dos tribunais.
Para o governo, é necessário tomar uma atitude positiva e de mudança perante a violência doméstica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, as populações das ilhas de Bulama e Bubac passam a beneficiar de duas embarcações de transportes de passageiros e de cargas, fazendo ligações com a capital. Os dois navios, de uma companhia privada estrangeira, vêm assim juntar-se ao recém-reparado barco da empresa pública, avariado há quase um ano, e período durante o qual as pessoas eram obrigadas a viajar recorrendo a pirogas. Lá será que Samar com os detalhes.
A aquisição das duas embarcações, mesmo sendo uma iniciativa privada em parceria com o Estado guineense, representa para já um alívio para a população das ilhas que tem viajado de pirogas em situações muito risco. São 12 navios, um de carga e o outro de passageiros, pertencem a uma empresa espanhola e vão fazer ligações entre Bissau e Xudé, parte continental do sul da Guiné-Bissau, e a zona insular, concretamente Bulama e Bubac. Os habitantes das ilhas não escondem, entretanto, a satisfação que a iniciativa os oferece.
Contente demais, se tem ainda mais barcos e melhor ainda.
Se tem mais, garante. Se possibilidade, tem melhor.
O mais recente acidente nas águas guineenses aconteceu entre duas ilhas e resultou na morte de 5 pessoas e várias outras desaparecidas. Basta recordar que têm-se registrado acidentes iguais nos últimos anos, porque o transporte das pessoas são assegurados pelas pirogas que não oferecem maior segurança à navegação. Para o primeiro-ministro, Umaro Sissoko Embalo, dirigindo-se ao embaixador da Espanha no país, o momento é de falar menos e agir mais.
Como eu lhe disse sempre, eu sou uma geração de concreto. Hablar pouco, fazer mais.
Primeiro-ministro guineense Umaro Sissoko Embalo sobre a aquisição de 2 navios de transportes que vão garantir ligações entre o continente e as ilhas. Dia em que o presidente José Mário Vaz procedeu ao lançamento de 2 novas vedetas de fiscalização marítima obtidas com o apoio das autoridades espanholas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. As eleições gerais de 23 de agosto em Angola devem decorrer num ambiente de paz e tranquilidade. É pelo menos a leitura de analistas abordados pela Voz da América que pedem aos políticos que se abstenham de discursos ceivados de recalcamentos do passado ou que possam promover o medo e a vingança. O Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, com mais detalhes.
O padre Belmiro Xisengeti, membro da Comissão de Justiça, Paz e Migrações da CIAST, considera que as eleições devem se constituir numa festa para todos. O sacerdote católico diz que os candidatos dos diferentes partidos políticos devem ser, em primeiro lugar, os promotores da paz e da democracia, dando ao povo o poder de escolher os seus representantes nas instituições do Estado.
O povo tem a liberdade de escolher aqueles que julga melhores para que sejam seus dirigentes. Portanto, festa da democracia. E quando se fala de reconciliação em Angola, temos de ter a noção de que o ponto de partida que deu a paz a Angola foi o 4 de abril de 2002. O julgamento da história de Angola, nesse processo democrático, tem que ter em conta o dado de que já ultrapassamos a guerra, todo aquele passado sombrio que nos custou dor e luto, e que queremos um país novo, um processo novo. Ninguém segura nos males da guerra para justificar a sua ambição do poder hoje, porque a guerra matou de ambos os lados. Mas a paz pode construir uma Angola melhor. É um apelo que faço tanto aos saudosistas da guerra, para que não tenham linguagem que nos leve a retornar a este mal.
Por seu turno, o sociólogo e docente universitário João Lucombo Dzatuzola também defende que, nos seus discursos, os políticos devem evitar a violência verbal, assente na lógica de que a guerra foi alimentada apenas por um dos contendores. O académico angolano entende que os políticos não devem se auto-atribuir os louros da situação, vendo nos outros como os únicos culpados de uma página da história do país que os angolanos querem esquecer.
Evitar voltar no passado, nós é que fizemos, os outros não fizeram, eles é que mataram, nós é que estávamos a defender, não sei o quê. Não deve se auto-atribuir os louros da situação e ver nos outros como os culpados ou os infratores numa situação que deve ser já
de uma página virada. O discurso deve se virar ao que deve nos unir, o que deve encontrar forma de nos propiciar o bem-estar, a qualidade da vida, boa remuneração, criação de emprego, fomento dos investimentos. Fundo, ninguém vai fazer caça-bruxa, ninguém vai torcer pescoço aos outros. Esses são os desafios que devem ser encarados.
Refira-se que, por altura da reunião do Conselho da República, que acordou marcar as eleições para o dia 23 de agosto próximo, o presidente José Eduardo dos Santos apelou a todos, em particular aos partidos políticos e aos organismos da sociedade civil organizada, para que haja tolerância, respeito mútuo e civismo, a fim de que as eleições decorram de forma tranquila. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Legisladores americanos fizeram ontem uma visita em grupo pouco habitual à Casa Branca para informação sobre a atual situação na Península Coreana. Os senadores embarcaram em dois autocarros para uma visita pouco habitual ao Executive Office Building, adjacente à Casa Branca. Aí foram informados da ampla vaga de opções para acabar com a ameaça norte-coreana que uma alta entidade da administração Trump considerou como muito grave. O senador democrata Chris Coons considerou o encontro como revelador, mas disse que não tinham sido apresentadas alternativas militares.
I think it is constructive for us to be having bipartisan conversations as an entire Senate with the leaders of the administration, the national security.
Acho que é construtivo termos conversações bipartidárias como um Senado inteiro com os líderes da administração e com as suas equipas de segurança nacional e de diplomacia. Retórica azeda por parte de Pyongyang e de Washington, o envio de uma frota naval americana e as imagens da última parada militar na Coreia do Norte suscitaram receios nas últimas semanas de que uma guerra pudesse estar no horizonte. Contudo, tal como disse à Voz da América o analista Danny Roy, do East-West Center, as coisas estão a ser empoladas e que todas as primaveras trazem a aparência de uma crise.
And it begins with the fact that the United States and South Korea every year at this time carry out large military exercises, which North Koreans really hate. They find it very threatening.
Tudo começa com o facto de todos os anos, por esta altura, os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizarem grandes exercícios militares que os norte-coreanos realmente odeiam e consideram como uma ameaça. São motivados a responderem com veemência e declarações belicosas. Enquanto isso, no Congresso, o comandante da frota americana no Pacífico defendia que o melhor modo de reduzir a tensão na Península é mostrar poder militar digno de crédito.
With every test, Kim Jong-un moves closer to his stated goal of a preemptive nuclear strike capability against American cities, and he's not afraid to fail in public.
Com cada teste, Kim Jong-un fica mais perto do seu objetivo de poder lançar ataques nucleares contra as cidades americanas. Defender a nossa nação é a minha principal prioridade. Devo, portanto, partir do princípio de que as reivindicações nucleares de Kim Jong-un são verdadeiras. Eu sei que as suas aspirações o são, certamente. A sessão de informação em Washington decorreu no momento em que a frota naval americana, liderada pelo porta-aviões USS Carl Vinson, se aproxima da costa leste coreana. Um submarino nuclear americano, o USS Michigan, chegou entretanto ao porto sul-coreano de Busan, numa demonstração de força adicional. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passados 3 meses desde o início da sua administração, o presidente Donald Trump ainda não designou as individualidades que vão preencher vários cargos superiores do Departamento de Estado em Washington para servirem como embaixadores nas representações diplomáticas americanas em redor do mundo. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
Os embaixadores são normalmente individualidades políticas e tradicionalmente são substituídas quando entra uma nova administração. Com a tensão a aumentar na Coreia do Norte e um pouco por toda a parte, o presidente Donald Trump ainda só tem 2 novos embaixadores confirmados e nomeou apenas 5 outros. Ainda não foram nomeados os embaixadores junto da Coreia do Sul ou o secretário de Estado assistente para os assuntos do leste asiático e do Pacífico. Thomas Wright, do Instituto Brookings, sustenta que a ausência de especialização é sem precedentes e preocupante.
If you take, for instance, the recent summit with President Xi Jinping of China, there were very few Asia experts appointed to senior positions. Those people normally...
Na recente cimeira com o Presidente Xi Jinping da China, verificou-se a presença de poucos especialistas asiáticos designados para cargos superiores. Essas pessoas normalmente são cruciais para guiar uma cimeira. O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, procurou dar resposta a algumas das preocupações apresentadas.
I can assure everyone in this room and everyone in the United States and around the world that these are not vacancies, that there are senior State Department officials serving in active
capacities. Posso assegurar que todos nesta sala e todos nos Estados Unidos e ao redor do mundo que estes não são cargos vagos, pois existem funcionários superiores do Departamento de Estado a funcionar e estas individualidades são veteranos do Serviço de Estrangeiros e diplomatas veteranos. Inquirido das razões porque a administração tem tido dificuldade em designar embaixadores, ao contrário das anteriores, o embaixador reformado Ron Newman.
There is a very small group in the White House that is controlling a lot of things. And there are some tensions within that group, but in addition to that, it's just...
Existe um pequeno grupo na Casa Branca que controla muitas coisas, insistindo alguma atenção naquele grupo. É perfeitamente possível que grande parte da demora resida simplesmente no facto das pessoas que decidem ainda não terem chegado a consenso. Wright acredita existirem igualmente fatores políticos.
Particularly some people around Trump are intent on vengeance against people who opposed him in the campaign, and so they've ruled out any Republicans who criticized or opposed Trump during the election.
But em especial, algumas pessoas ao redor de Trump tentam vingar esta oposição feita durante a campanha. Por isso foram eliminados os republicanos que criticaram ou se opuseram a Trump durante a eleição. Com desafios de política estrangeira na Rússia, Síria e muitos outros pontos quentes no mundo, o secretário de Estado Rex Tillerson acolheria bem toda a ajuda que possa ter.
Aqui Washington, Voz da América. A África do Sul está a celebrar o Dia da Liberdade no ambiente de contínuos apelos à admissão do seu presidente, Jacob Zuma. A nossa Miguel tem mais detalhes.
A celebração do 23º aniversário da realização das primeiras eleições pós-apartheid foi marcada pela continuidade de protestos contra Jacob Zuma, acusado de corrupção e acentuada má governação. As manifestações juntaram alianças da oposição, grupos religiosos, uniões sindicais e sociedade civil. O presidente Jacob Zuma participou hoje numa cerimónia alusiva ao Dia da Liberdade na sua terra natal, KwaZulu-Natal. Ele disse que a data deverá servir para expressar a contribuição de cada um na construção da África do Sul e desejou um feliz dia a todos.
This day must be the day on which we are happy to contribute more in building South Africa. Happy Freedom Day.
Falando em Zulu, Zuma criticou os partidos da oposição, mas não abordou especificamente a atual crise política. Enquanto isso, noutras partes do país, as manifestações continuavam. Na cidade de Port Elizabeth, a nova formação política Freedom Movement liderou os protestos. Em Pretória, as críticas foram também contra a má governação, tendo a neta de Nelson Mandela, Ndileka Mandela, afirmado que o povo deverá governar, deverá exigir a responsabilidade dos governantes.
The people shall govern. That means that the people have the right to call their government to account. We are today calling our government.
Estas manifestações têm continuidade numa altura em que o Parlamento Sul-Africano prepara uma moção de censura contra o presidente Jacob Zuma. A Aliança Democrática já pediu ao Tribunal Constitucional para esse processo ser no sistema de voto secreto.
O presidente do Malawi, Peter Mutharika, assinou uma emenda constitucional que eleva para 18 a idade mínima para o casamento, naquele que é considerado o último passo de anos de batalha para criminalizar o casamento infantil no país. De novo, o Amâncio Miguel.
O Parlamento aprovou a mudança constitucional em fevereiro. Antes, crianças de 15 anos podiam casar desde que tivessem o consentimento dos pais. A alteração surge 2 anos após o Parlamento ter aprovado um Código de Família que eleva a idade de casamento para 18. Jesse Kabuila, que dirige um grupo de trabalho sobre género no Parlamento, diz que a emenda reflete o desejo dos malawianos, que dizem na sua totalidade não ao casamento de crianças e elimina as lacunas que permitiam que os pais consentissem.
That amendment is showing exactly the aspirations of Malawians.
Malawi tem uma das taxas mais altas de casamento infantil no mundo. Uma pesquisa do governo feita no ano passado indica que 47% de mulheres e raparigas casaram antes dos 18 anos, o que contribui para a mortalidade materna e infantil. Hilda Banda, que casou aos 15 e agora é mãe de 5 filhos, diz que não quer que o mesmo aconteça com os seus. Defende o casamento depois dos 20 anos. Defensores dos direitos da criança dizem que a aplicação da nova lei será um desafio e para que tal aconteça, o governo deverá também se esforçar para eliminar a pobreza que leva muitas famílias a forçar o casamento das filhas. Muitas famílias não conseguem lidar com os custos de alimentação e educação dos filhos e a alternativa tem sido o casamento. O pagamento do dote é outra causa. No norte de Malawi, por exemplo, os futuros maridos casam em troca de cabeças de gado. Para mudar a situação, um grupo de jornalistas produz informação para mostrar os riscos do casamento de crianças. A realização de casamentos de crianças será punida até 5 anos de cadeia e uma multa de cerca de $150.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, chegou agora a hora da página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos em Angola, onde a Federação de Futebol continua com os apoios suspensos por parte da FIFA em virtude de não ter apresentado resultados dos apoios anteriores. Agora, a FIFA enviou um consultor para ajudar o organismo a gerir melhor os seus fundos. Jim Hampson, consultor do programa Forward, que visa fornecer apoio financeiro, técnico e humano a todas as associações membros da FIFA e confederações, está em Angola. Ele veio a Angola para ajudar-nos a elaborar os projetos e identificar como os apoios da FIFA, que podem ser dados outra vez à Angola, podem ser aplicados. Neste momento, temos um problema sério. Os apoios da FIFA estão suspensos por não terem sido apresentados os resultados dos apoios anteriores. E nós queremos, com esta visita, desbloquear a situação, disse o presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida. Na Espanha, o Barcelona venceu ontem o Osasuna por 7-1 e continua na liderança da Liga. Mas o Real Madrid tem um jogo a menos. Entretanto, hoje, a imprensa espanhola destaca a vitória de 6-2 do Real Madrid sobre o Deportivo, com apenas um dos habituais titulares no 11 inicial, Marcelo, 3 dias depois de ter perdido em casa diante do Barcelona, num jogo em que Zinedine Zidane fez alinhar as principais figuras do plantel. O jornal Marca interroga-se se os merengues não possuem o melhor 11 suplentes do mundo, enquanto Dom Balón e o diário Gol dizem que Zidane surgiu na mira do presidente Florentino Pérez, que fez saber ao técnico que Isco, James Rodrigues e Álvaro Morata têm de jogar mais vezes. Noutras informações, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, vai renovar o contrato com o clube até 2020. O técnico que lidera a equipa ao ex-campeonato tem no seu currículo 3 campeonatos italianos, 2 taças de Itália e 2 supertaças italianas. Por seu lado, o Barcelona deverá apostar na continuidade na próxima época e confiar o cargo de treinador a Juan Carlos Unzué, atual adjunto de Luis Enrique. O portal TMW dá conta de uma conversa decisiva nas últimas horas entre Unzué, alguns jogadores e 2 elementos de direção do clube a fim de ratificar a decisão. Na NBA, o Boston Celtics e o Washington Wizards, equipa aqui da casa, ficaram ontem a 1 vitória do apuramento para as meias finais da Conferência Este da NBA. A formação dos Celtics empatou o confronto com o Chicago Bulls 3-2, com um triunfo em casa por 102-97, enquanto os Wizards passaram para a frente da eliminatória com os Atlanta Hawks, com um triunfo caseiro por 103-99. E o regresso da tenista russa Maria Sharapova, após 15 meses de suspensão por doping, provocou uma forte reação da tenista canadiana Eugenie Bouchard. É uma batuteira e penso que um batuteiro, seja em que desporto for, não deve voltar a praticar este desporto. É injusto para todos os outros jogadores que fazem as coisas de forma correta e que são verdadeiros. Creio que assim, a organização está a enviar a mensagem errada aos mais novos. Podes fazer batota e serás recebido de braços abertos, afirmou Bouchard à TRT World.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade, apresentando hoje aqui na Voz da América a nossa habitual página desportiva. Recordamos que ainda temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, portanto fique connosco, não desligue o seu receptor e gostaria também de lembrá-lo que na sexta-feira, ou seja, amanhã, vamos ter mais uma edição do Angola Fala Só. O nosso convidado vai ser Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral. Não perca, portanto, amigo ouvinte, a oportunidade para participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América, que vai ser efetuado a partir dos nossos estúdios aqui em Washington e, portanto, com a ajuda dos amigos ouvintes através do telefone ou através do Facebook. Portanto, já sabe, participe amanhã no Angola Fala Só da Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, é voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora, se anublado, a temperatura é de 28 graus centígrados. Ao microfone, o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, a polícia francesa confrontou manifestantes em Paris. Washington quer renegociar acordo comercial. Quinta-feira, 27 de abril de 2017, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Uma campanha da Renamo na província moçambicana da Zambésia para sensibilizar deslocados de conflito político-militar, incluindo refugiados no Malawi, a retomarem as suas origens, permitiu o regresso de milhares de populares e de membros daquele partido. André Batista.
Milhares de populares, além de quadros do partido que haviam se deslocado para distritos vizinhos de Morumbala, a zona que viveu a maior intensidade do conflito na Zambésia, incluindo os que se refugiaram para o Malawi, regressaram nos últimos 3 meses que durou a campanha da Renamo, disse Abdallah Ibrahim, delegado político provincial da Renamo na Zambésia.
Depois dos apelos da Pronta Trégua, passamos em todos os distritos a mobilizar ou a sensibilizar os nossos quadros que tinham sido obrigados a fugir nas zonas para retomar as atividades políticas e que isso está a trazer efeitos positivos. Os delegados estão a trabalhar nas localidades, no posto administrativo, nas povoações. Então, significa que derivou isso tudo de a trégua e quando nós assumimos como provinciais, como delegado provincial, passamos em todas as zonas a sensibilizar que de facto, a trégua é uma realidade. Então, já nesse preciso momento que está interagindo comigo, estamos reunidos com todos aqueles quadros dos distritos que foram propostos para integrarem nos órgãos eleitorais para as eleições de 2018 e 2019. E, naturalmente, se conseguimos trabalhar com a zona de Sabe, onde havia conflito com mais intensidade em Morumbala, e as populações já regressaram, já começam a ir à Machamba, já começam a participar das nossas atividades políticas.
Contudo, apelou que a calma se mantenha, pois o povo quer ser parte do crescimento económico e social de Moçambique, adiantando que os passos até aqui alcançados nas negociações de paz são encorajadores.
Desde que houve a declaração da trégua, por unanimidade do presidente da Câmara e com colaboração efetiva do presidente Yunus, não notamos coisas amargas ao nível da nossa província, cada vez mais encorajar e acreditar naquele projeto do presidente de Acama, que gostaríamos que o país continuasse calmo, sem amedrontar um ao outro, porque todos somos irmãos e todos cabemos aqui como um país. Essa terra nos pertence.
Da Zambésia, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O governo de Moçambique assume que a violência doméstica coloca em causa o respeito pelos direitos humanos. Isto num país onde, em cada 10 mulheres, 6 são sujeitas a maus-tratos, ofensas físicas e morais, bem como abusos sexuais, entre outras violações. Ramos Miguel.
A ministra moçambicana do Género, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, disse que a violência doméstica está a ser cometida de forma leviana e vergonhosa. Sublinhou que, para além da violação dos direitos humanos, a violência doméstica coloca também em causa a paz.
Homens e mulheres, todos somos chamados a refletir e a agir para a construção da manutenção da paz, a todos os níveis, individual, familiar, comunitária e nacional, por forma a garantir a harmonia no seio das famílias, comunidades e da sociedade, condição para o desenvolvimento.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se que o combate à violência doméstica está a ser dificultado por alguns valores culturais enraizados na sociedade moçambicana. A presidente do Fórum Nacional de Magistrados, que atua em caso de violência doméstica em Moçambique, Osvalda Joana, é desta opinião.
Somos educados para relações desiguais de género e esses princípios que nós bebemos desde a terra idade até a fase adulta influenciam na nossa maneira de ser, estar e de pensamento, independentemente depois da formação que nós possamos ter sob o ponto de vista académico.
Mas para a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Ivete Mafunja, a violência doméstica não se verifica apenas relativamente a mulheres, mas também aos homens. A jurista afirmou que, relativamente a esta questão da violência doméstica, há um aspecto a ter em conta.
Os tribunais, a Ordem dos Advogados, a Procuradoria, não deve apenas julgar ou levar as questões para o tribunal. Nós temos a função educadora também. A Constituição da República fala, por exemplo, da função educadora dos tribunais.
Para o governo, é necessário tomar uma atitude positiva e de mudança perante a violência doméstica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para Angola. O Ministério da Educação voltou a reunir-se com representantes do Sindicato Nacional de Professores, mas não chegaram a acordo e os docentes continuam em greve. O Simprof diz que a greve tem uma adesão de 60% a 90%, dependendo das províncias, mas que manterá a paralisação até o dia 5 de maio, caso o governo não ceda. Entretanto, hoje, professores que aguardam a inclusão no quadro manifestam-se em frente ao Ministério da Educação em Luanda, Koke Mokuta.
No terceiro dia da greve dos professores, vários docentes admitidos no concurso público de 2014, mas que continuam fora do quadro, manifestaram-se em frente do Ministério da Educação em Luanda, exigindo o devido enquadramento. Um dos professores que falou sobre o anonimato afirma que apenas 490 entraram para o quadro, enquanto 3.600 encontram-se desempregados.
Estamos a reivindicar alguns nomes, os nomes que não saíram, na sua maioria, não saíram. Estamos aqui em direção à Ministério da Educação, a fazer uma reivindicação sobre os nossos nomes que não saíram. Estamos em frente à Ministério da Educação. Já tentamos entrar, mas fomos expulsos pela autoridade, pela polícia. Não tem nada a ver com a greve do professor, veio da seleção do professor de 2014, do concurso público.
A greve dos professores continua. E assim será até dia 5, caso não houver acordo. Na terça-feira, o secretário provincial do Simprof em Luanda, Fernando Laureano, foi detido por 2 horas pela polícia por ordem do diretor municipal da educação de Kakwaku. Numa ronda efetuada hoje por várias escolas de Luanda, a Voz da América constatou que muitas escolas não estão a realizar as provas, enquanto noutras, os exames são controlados com ajuda de seguranças e funcionários de limpeza. Em Viana, por exemplo, o coordenador do turno da manhã na escola 5109 foi flagrado a dar aulas em 14 salas, nas quais colocavam apenas sumários e conteúdos no quadro. Manuel de Vitória Pereira, vice-presidente do Simprof, garante que, mesmo Mesmo com as ameaças, os professores continuam a resistir, enquanto outros trabalham forçados pelas autoridades. Pereira diz que a adesão à greve situa-se entre 60% e 90%, dependendo de cada província.
Há províncias realmente onde as reações musculadas surtem e a desinformação surtem algum efeito negativo, mas em princípio mantém-se patente a unidade dos trabalhadores à volta da causa.
O sindicalista afirma que ontem o Ministério da Educação voltou a reunir-se com a comissão negociadora, mas não chegaram a acordo. A greve para Manuel Vitória Pereira só será cancelada quando houver um acordo. Lembro que o Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Simpteno, convocou para amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas, uma marcha em apoio à greve dos professores convocada pelo Simprof, compartida no cemitério da Santana até ao largo das escolas em Luanda, na qual vai pedir um maior envolvimento da sociedade na luta dos docentes. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A Autoridade da Aviação Civil de Moçambique abriu um concurso público para a atribuição de rotas aéreas domésticas, regionais e internacionais a operadores privados. Estão a concurso rotas entre os 8 aeroportos internacionais de Moçambique e 13 países, além de rotas domésticas entre 11 aeroportos nacionais. Do aeroporto de Maputo, por exemplo, estão abertas as possibilidades dos operadores voarem para diferentes cidades da África do Sul, Tanzânia, Brasil, Singapura, Turquia, Etiópia, Emirados Unidos, Malawi, Quênia, Maurícias, Botsuana, Vietnã e Catar, num total de 30 rotas. As companhias interessadas têm 30 dias para apresentar as respectivas propostas, a que seguirá a fase de avaliação, prevendo de que centro de 3 meses haja uma lista final dos operadores autorizados a explorarem as rotas agora colocadas a concurso. A empresa Vista Water ganhou um concurso público para explorar e gerir o sistema de abastecimento de água em Sumba, a capital da província angolana do Kwanza Sul, no valor aproximado de 4 milhões de dólares. O contrato celebrado com a Direção Nacional de Águas tem um prazo de execução de 12 meses e visa a exploração e gestão de todas as infraestruturas de abastecimento de água naquela cidade, incluindo uma estação de tratamento de águas, 6 reservatórios, uma rede de distribuição com 6 mil ligações e 210 fontes. Vinte e três novos projetos de exploração de diamantes, ouro, fosfatos, minério de ferro, cobre e rochas ornamentais poderão ter início em Angola a curto e médio prazo, disse em Luanda o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz. Disse ainda que esses projetos constituíam uma contribuição para a saída da crise através da diversificação das fontes de receitas fiscais e do aumento dos recursos cambiais e recordou a existência de uma estratégia que visa alterar a base económica do país no prazo de 15 anos, que coloca a atividade mineira como alternativa ao petróleo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral.
Ora,
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde. Connosco a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. De saúde eu estou muito bem. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde e hoje vamos falar de um tema muito importante.
Que é a nutrição.
Apesar de muitas vezes passar despercebido, que é a questão da nutrição.
Portanto, vamos falar da nutrição infantil. Isto, vamos focar mais na quando não há uma boa nutrição, quando há subnutrição. E isto, doutora, porque nutrição pode ter consequências, portanto, as experiências nutricionais da criança no início da vida pode ter consequências duradouras. Doutora, nutrição, má nutrição.
Pois, Ana. Primeiro dizer que a nutrição é essencial para o desenvolvimento das crianças e de qualquer ser humano. E diríamos que a nutrição é o ato da pessoa ingerir alimentos, não é? Que respondam às necessidades do organismo. E nos casos em que as necessidades do organismo não são efetivamente supridas, nós estamos perante uma situação de má nutrição.
A má nutrição, como é que se define a má nutrição? Portanto, a má nutrição não é só, por exemplo, não beber leite. Como é que se define? Como é que clinicamente e medicamente se define uma criança que está mal nutrida?
Bem, primeiro dizer que quando nós falamos de má nutrição, conforme eu disse, é um desequilíbrio entre aquilo que são as necessidades do corpo e aquilo que efetivamente a criança recebe. Então, nós podemos ter uma situação de diminuição de ingestão de alimentos ou então podemos ter um excesso da administração de alimentos. Então, perante as duas situações, nós falamos de malnutrição, mas de formas diferentes. Uma seria uma subnutrição e a outra seria uma nutrição excessiva. Muitas vezes, Ana, nós estamos perante situações em que temos uma criança ou um adulto que diz, não, mas eu como. Só que nem sempre o comer significa comer as coisas certas. Uhum. Portanto, é importante não só comer, mas também comer os alimentos certos e nas quantidades certas, para que possamos ter um equilíbrio entre aquilo que o organismo necessita e aquilo que o organismo efetivamente recebe. Numa situação em que nós temos uma situação de má nutrição por diminuição de ingestão de alimentos, nós vamos ter perda de peso, vamos ter uma criança que apresenta-se apática, uma criança que não desenvolve muito bem, porque conforme eu me refiro, os alimentos são essenciais para o bom desenvolvimento do organismo. Uhum. E isso pode estar associado a outros problemas, como a irritabilidade, uma criança que não brinca, uma criança que tem dificuldades cognitivas, tudo isso gerado por uma deficiência de nutrição.
Doutora, deixa-me lhe fazer uma pergunta. Olhando para os países para onde nós transmitimos, sabendo das dificuldades que muitas vezes as pessoas têm em adquirir alimentos que, por exemplo, para nós aqui nos Estados Unidos será fácil de ir ao supermercado e comprar ou ir a um mercado, daquilo que a terra nos dá, daquilo que a doutora conhece do seu país e de outros países idênticos, o que é que as crianças, o que é que os pais, o que é que os educadores deveriam dar às suas crianças, tendo em atenção aquilo que existe?
Olha, Ana, nós, quando falamos de alimentos, nós olhamos para diferentes grupos de alimentos. Nós temos aqueles que nós chamamos de carboidratos, que são alimentos que dão energia, não é? E temos as proteínas têm a função de constituir o corpo,
não é? A formação do corpo, o crescimento, a regeneração dos todos os tecidos e músculos que compõem o corpo. Uhum. E também temos as vitaminas. E as vitaminas têm diversos papéis, entre eles a produção de energia também, não é? Então, nós temos que tentar ter uma alimentação que congregue todos esses uhum. grupos de alimentos. Ora, especificamente respondendo à sua questão em relação ao que se pode encontrar produzido na terra, quando nós falamos de carboidratos ou hidratos de carbono, que são os açúcares, nós encontramos isso em coisas que a terra produz, como o milho, o arroz, algumas frutas e também...
Batata.
Alguns grãos, não é? Exatamente, alguns grãos produzem, têm na sua componente uhum. os hidratos de carbono. E em relação às proteínas? Em relação às proteínas, idealmente o que se deveria ingerir seriam as carnes vermelhas, que são muito uhum. ricas em proteínas, mas também assumimos que nem toda a gente tem possibilidade de ter as carnes vermelhas.
Uhum.
Mas pode substituir com coisas como o feijão, a soja, que são também fontes muito importantes e muito ricas de proteínas. E essas são coisas que, na maior parte dos países, é possível obter mesmo através da terra.
Outra coisa, doutora, em relação às proteínas. Doutora, em relação às proteínas, é algo que eu, por exemplo, eu sei que quer em Moçambique, quer em, por exemplo, em Angola, que até se encontra. É, portanto, a galinha, é o frango, é os ovos e o próprio leite, doutora, isso também dá proteína.
Sim, com certeza. A galinha, o frango, não é? O frango, os ovos, o leite também dão proteína. Mas a maior fonte de proteína são as carnes vermelhas. Mas esses também são fontes importantes de uhum. proteína. Pois.
Doutora, falou de...
E falava das vitaminas. As vitaminas também são essenciais. E as vitaminas nós encontramos fundamentalmente nas frutas e em alguns legumes. Portanto, frutas como a manga, que são frutas que são muito frequentes nas zonas tropicais, são muito boas para a alimentação e para garantir uma boa nutrição. A laranja, a banana, entre outras frutas, não precisa serem frutas importadas. As frutas que localmente são produzidas são muito boas e muito caras para garantir que a criança tenha as vitaminas necessárias para o seu crescimento.
Doutora, como é que, quando olha para uma criança, como é que os médicos dizem que isto é uma criança que está mal nutrida, subnutrida? E esse é um dos grandes problemas que nós temos em África, por exemplo, com estes fenómenos também que de alguma forma provocam secas, não deixam os campos produzir ou inundações e destroem os campos. Quando uma criança está subnutrida, qual é o grande problema que se levanta para um médico?
Bem, uma criança subnutrida, primeiro iria falar daquilo que são os sinais e sintomas de uma malnutrição. A criança naturalmente não vai ganhar peso. A criança pode se apresentar assim com uma pele muito rugosa, nós chamamos muitas vezes uma pele envelhecida. A criança chora muito e também não tem um bom desenvolvimento psicomotor. E, naturalmente, uma criança nessas circunstâncias não tem condição para tornar-se um adulto forte e preparado. Para a vida, eu diria assim, não é? Porque não está a receber aquilo que seriam os elementos fundamentais para garantir a sua constituição física e estar forte.
E como é que, doutora, por exemplo, pode ser feita uma intervenção em algum ponto da vida dessa criança que de alguma forma mitigue os problemas criados por uma má nutrição inicial ou uma falta de nutrição total?
Sim, naturalmente. Nós classificamos muitas vezes a malnutrição, malnutrição aguda e malnutrição crónica. Uma malnutrição crónica seria um estado em que prolonga-se durante muito tempo, a criança não tem acesso aos alimentos que precisa para o seu desenvolvimento, mas que não é visivelmente notável que essa criança está malnutrida. Pode-se notar, por exemplo, que a criança não está a crescer, mas pronto, e muitas vezes isso é ignorado. Mas também temos uma malnutrição aguda, que é quando a criança já se apresenta muito doente. E nessas circunstâncias, para além da malnutrição, a criança pode ter outras doenças associadas, como diarreias, vômitos. E o próprio estado físico da criança é bastante debilitado. Então, as intervenções naturalmente são diferentes para cada um dos casos. Numa criança que tenha uma malnutrição crónica, é preciso trabalhar-se muito nesta questão de melhorar a alimentação da criança, buscando alimentos que são produzidos na terra, conforme eu me referi, os tubérculos como a batata doce, o inhame, a mandioca, os leites, tudo aquilo que estiver ao alcance da criança ou dos pais, para poder garantir que de uma forma constante a criança possa receber esses alimentos. Agora, no caso de estarmos perante uma situação de malnutrição aguda, em que há todo um conjunto de sintomas visíveis a olho nu, aí a intervenção tem que ser um pouco mais agressiva, a criança tem que ser internada numa unidade sanitária e fazer um tratamento que baseia-se fundamentalmente na reposição de alguns elementos cruciais para poder melhorar a condição física da criança. E depois disso, uma vez que a criança esteja melhorada, pode voltar para casa e continuar com um regime, diríamos assim, de um regime assim intensivo para que se restituam os nutrientes que a criança não
teve.
Estava privada deles. E durante o período em que a criança está no hospital, o tratamento que é feito é através de um tipo específico de leites, que são chamados leites terapêuticos. São leites que são ricos em proteínas,
aminoácidos,
em gordura. Então, esses leites vão garantir que a criança, estando perante uma malnutrição aguda, possa recuperar-se rapidamente para depois entrar para um regime que os pais possam fazer em casa com os produtos disponíveis.
E pronto, nós vamos agradecer à doutora Graça Matezinha mais esta conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre nutrição, má nutrição crónica e aguda. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada aos ouvintes. E voltamos a interagir na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. Forças de choque da França entraram em confronto com jovens no centro de Paris hoje, quinta-feira, quando uma manifestação contra a candidata presidencial de extrema-direita Marine Le Pen e o seu rival do centro Emmanuel Macron se tornou violenta. A polícia reagiu com gás lacrimogêneo depois de jovens mascarados terem atirado garrafas na proximidade de uma marcha de cerca de 500 alunos do ensino secundário. Os polícias também usaram gás lacrimogêneo contra a manifestante em Rennes, cidade do oeste francês, onde quase 2 mil estudantes do ensino médio e universitário e ativistas de extrema-esquerda realizaram um desfile. Em Paris, estudantes bloquearam as entradas e realizaram manifestações relacionadas com a eleição em cerca de 20 escolas do ensino médio, com o lema nem Le Pen, nem Macron, ou seja, os nomes dos dois candidatos. O presidente Donald Trump manifestou otimismo em que os Estados Unidos, o Canadá e o México possam renegociar um acordo comercial que Washington considera injusto para os interesses americanos. A afirmação foi feita no decurso de um encontro com o presidente da Argentina, Mauricio Macri. A Casa Branca referiu que Trump informou por telefone ao presidente mexicano Henrique Peña Nieto e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau que os Estados Unidos vão renegociar o acordo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.